Parashá dessa semana é Parashat Tetzaveh. Parashá fala no começo sobre as vestimentas, na verdade não. Comecinho mesmo da Parashá, a Torá fala sobre o óleo que deveria ser produzido para poder acender a menorá. Um óleo puro, extra virgem. E depois a Torá fala como que era para fazer as roupas do Kohen Gadol. Em seguida, como era para fazer as roupas dos Kohanim comuns. E depois disso, a Torá fala sobre sacrifícios que deveriam ser feitos no dia da inauguração do Mishkan, para que Aharon e seus filhos assumissem o cargo de sacerdócio. E o final da nossa Parashá conta para nós como deve-se fazer, construir o pequeno altar, o altar que ia se usar para fazer incenso. Logo no comecinho, a Torá traz, o Rashi traz aqui, sobre o Pasuk, Vetat et Saved Bnei Israel, você vai ordenar aos filhos de Israel, Vikru Elecha Shemen Zayit Zah, Katit Lamaor, eles vão pegar um óleo puro, azeite puro, Katit quer dizer da primeira prensada, Lamaor, para iluminação, Lehalot Ner Tamir, para acender as velas da menorá constantemente, todas as tardes. O Rashi fala sobre isso, o katit. O Rashi explica o que quer dizer katit, como nós falamos agora. Em seguida, o Rashi fala que existe o óleo primeiro, que é esse óleo que é a primeira prensada. Depois que você prensou a primeira vez, se passa ele de novo por outra máquina, que era como se fosse um moinho, uma pedra que rolava em cima, e dessa forma você espremia mais ainda para poder tirar todo o óleo da azeitona. Então diz o Rashi, primeiro o azeite serve para acender a menorá, e apenas esse. O segundo azeite não serve para acender a menorá, mas serve apenas lemenachot, serve para fazer os sacrifícios no templo. Alguns sacrifícios eram feitos de farinha, e na verdade a maioria dos sacrifícios de animais eram acompanhados também de um sacrifício de farinha. E essa farinha era misturada com óleo. Qual óleo? Não precisa ser extra virgem, pode ser um azeite comum também para isso. A fonte disso é Agmará. Agmará fala sobre isso. Agmará aprende do nosso versículo, que é Katit Lamaor, precisa ser um óleo puríssimo para acender a menorá, mas não para fazer as menachot, para fazer os sacrifícios. E a Gemara lá, a princípio pergunta, como, por quê? Se para a iluminação do Mishkan e do Beit HaMikdash, precisa de um óleo super puro para comer, não tem que ser também do óleo mais puro? E a Gemara lá dá o seguinte motivo, por que a Torá de fato diz que não é necessário para os sacrifícios utilizar um óleo tão puro e tão extra virgem. Diz a Gemara, porque a Torá hafal mamonam shel Israel, isso aparece diversas vezes, motivos para várias coisas no Beit HaMikdash, que a Torá economiza o dinheiro de Am Israel. Então, para não ter o óleo extra virgem é muito mais caro. Então, para você não ter que ficar gastando o tempo todo tão caro assim para poder fazer as menachot, então, os korbanot de farinha, por isso a Torá isenta nesse caso, pode usar um óleo mais barato. Mas, para acender a menorá, precisa ser o óleo caro. Então, Mikdash Alevi pergunta, Nu, se você me dizer, olha, a Torá quer te poupar e te economizar o dinheiro, então, sabe uma coisa? Não precisa olhar, não precisa usar o óleo mais caro no Beit HaMikdash. Para quê? Para tudo. Porque essa diferenciação, quando é para acender a menorá, tem que ser um óleo caríssimo. Quando é para você fazer um korban menachot, aí faz com um óleo mais barato. Se é para economizar, vamos economizar em tudo, porque só em parte, porque justo nisso economizar. Mikdash HaLevi fala que a Torá talvez está querendo aqui nos dar uma lição. O alimento que era trazido no Beit HaMikdash, sacrifícios, representam como se fosse a comida de Hashem. Como se fosse. Não, você está levando isso, oferecendo isso para Hashem. É como se fosse o alimento de Hashem. E a Torá está nos dizendo que quando se trata de comida e bebida, não precisa buscar os melhores alimentos, não precisa buscar as melhores bebidas, não precisa ficar buscando as coisas mais chiques que existem, mais caras. Quando se trata de coisas materiais, não precisa buscar as coisas mais que existem no mercado. Pode se contentar com uma coisa menor, pode se contentar com uma coisa de qualidade inferior. Mas, quando se trata da menorá, a menorá que é a luz da menorá representa Or HaTorá, a luz da Torá. Quando se trata da luz da Torá, aí não pode trocar o melhor por nada. Quando se trata da Torá, tem que ser do bom e do melhor. Por exemplo, quando se trata da educação, e quando se trata do estudo da Torá, e quando se trata do cumprimento das mitzvot, o pessoal deve sempre ansiar, buscar o melhor que ele pode fazer por aquela mitzvah, e não, ah, sabe, deixa eu pegar o mais barato. Não, para a mitzvah tem que ser o melhor que tem no mercado, e o melhor não somente quando se trata de algo pelo lado econômico e financeiro, mas também o melhor, quer dizer, fazer da melhor forma quando se trata da Torá e das mitzvot. A Torá fala mais para frente sobre as roupas. As roupas que deveriam ser confeccionadas para os Kohanim. É interessante, se nós fôssemos pensar quem nós temos que contratar para fazer as roupas do Kohen Gadol. O melhor alfaiate que tem deve ser aquele escolhido para poder fazer essas roupas do Kohen Gadol. Ele vai fazer bonito, ele vai caprichar. Mas nós vemos no Pasuk, Ve'atata daber kol chachmei lev asher mileitiv ruach chochma. Você, Moshe, vai falar com todos aqueles que têm um coração sábio, que eu preenchi eles com o espírito de sabedoria. Ve'asue bigdei Aaron lekadesho lechanon. E eles é que vão fazer as roupas do Aaron para me santificar, para santificar ele e para que ele me sirva. A Torá aqui, em nenhum momento menciona que precisa ser um alfaiate para fazer essas roupas. Precisa ser uma pessoa que tem Ruach Chochmah, espírito de sabedoria. Por quê? Qual era todo o segredo dessas roupas? A beleza delas? Não. Um Roshen, por exemplo, peitoral, que tinha pedras gravados os nomes de todas as tribos. Ele era feito dobrado, tinha um pedaço de tecido por trás dobrado. E dentro disso tinha uma chapinha com o nome de Hashem. E quando eles tinham alguma dúvida ligada ao povo, se é para sair de uma guerra, não é, etc., coisas que eram ligadas ao país de uma forma geral, eles faziam a pergunta perante o Roshen para Hashem. E Hashem respondia com sinais luminosos pelo Roshen. As letras brilhavam. E o Kohen Gadol, assim, explicam também que Tumim, Urim Vetumim chama esse processo. Urim são as luzes, de fato, do Roshen. E Tumim era a concentração que o Kohen tinha que ter. E o Ruach HaKodesh, o Espírito Divino, para colocar as letras na ordem correta para saber a resposta. Tem letras brilhando, precisa agora ligar elas da forma correta para saber a resposta que Hashem está dando. Imagina um Roshen como esse, vai ser feito por qualquer alfaiate, por melhor que ele seja, precisa ser feita uma coisa muito espiritualizada, uma coisa muito especial. E por isso que a Torá aqui fala, não. Eu não quero alfaiates para fazer isso. Se é para fazer do bom e do melhor, como nós estávamos falando antes, se é para fazer o melhor que se pode, não é para escolher um alfaiate. Ele vai fazer bonita a roupa, é verdade. Mas aqui não nos interessa somente a beleza da roupa. Interessa muito mais do que a beleza da roupa, a kavaná, a intenção que a pessoa vai ter quando ela fizer essa roupa. E é muito interessante como no decorrer de toda a construção do Mishkan aparece algumas vezes sobre esse conceito de kavaná. Tudo precisava ser feito com um pensamento direcionado à mitzvah de construção do Mishkan. Vai fazer a roupa, tem que pensar na confecção da roupa. Ele está fazendo isso para Hashem, para poder servir a Hashem, etc, etc. Então, quando se fala em fazer do bom e do melhor, não obrigatoriamente o bom é apenas a beleza física, mas tem muito mais do que isso, tem uma kavaná por trás, precisa ter uma boa intenção por trás. A Torá fala logo no comecinho da parashá, quando fala sobre a Torá, primeiro fala, olha, você vai ter que fazer as roupas essa, essa e essa, e eles vão pegar, quer dizer, essas pessoas que vão ser escolhidas para fazer, eles vão pegar o ouro, a lã azul, a lã púrpura, a lã vermelha, o linho. E aí a Torá começa a falar sobre as roupas. Então você vai fazer a sueta e fod, vão fazer o avental. Como? Zahav de ouro, tehele de argaman, torat shani e shesh mozar. Começa a falar quais são os materiais que você vai usar para fazer o efod. Pergunta o Saba de Kelem, se a Torá vai falar depois, quando for o momento de confeccionar cada roupa, quais são os materiais que você deve pegar para confeccionar a roupa? Por que tem essa introdução antes de começar todas as roupas? Eles vão pegar o ouro. Eu sei que eles vão pegar. Vai ter doações. Calma, agora olha, você vai fazer um efod. Como eu vou fazer um efod? Ele vai pegar o material que é necessário. Por que a Torá tem que falar antes de tudo e eles vão pegar os materiais, o ouro e a lã e o linho? Explica o Saba de Kelem, que nós estamos vendo aqui como é tão importante a kavaná, a intenção quando a pessoa faz uma coisa, que não somente é importante a kavaná quando a pessoa está fazendo uma mitzvah, mas é importante também a kavaná que a pessoa faz quando ele está se preparando para fazer uma mitzvah. Nos preparativos a pessoa já precisa ter boas intenções e as intenções corretas do que ele está se preparando para fazer. Por isso a Torá fala, olha essas pessoas especiais que vão ser escolhidas para fazer as roupas. São pessoas que quando fizerem a roupa não tem nem dúvida que vão ter as kavanot e vão ter as intenções corretas de como fazer isso. Infelizmente seres humanos estão acostumados apenas a atos e não o pensamento. O pensamento precisa vir acompanhado dos atos e os atos acompanhados dos pensamentos. Quando é para fazer as coisas para os outros, ninguém pensa no que vai fazer para o outro, ele faz para o outro. Quando se trata de Deus, geralmente a pessoa fala, só vou pensar e não vou fazer. Precisa ter as duas coisas, só pensar e fazer, fazer e pensar. Eles aqui vão se preparar para fazer todas as roupas do Kohen Gadol. Com certeza eles vão ter as kavanot corretas na hora de confeccionar a roupa. Mas vem a Torá e fala, sabe de uma coisa? Quando você receber o material, você já vai pegar o material já com kavaná. Já pensando no que você agora está se preparando para fazer roupas com esse material para Hashem. O Rav Tversky traz no livro dele uma história, historinha, que uma vez o Rebbe de Belz saiu de casa de manhã para a sinagoga. E ele foi indo. De repente, no meio do caminho, ele parou, virou, voltou para casa, correndo, e de novo saiu de casa para ir para a sinagoga. E algumas pessoas que viram acharam muito estranho isso. Por que ele, de repente, foi correndo para casa e agora volta? O que aconteceu? E perguntaram para o Rebbe, falaram, Rebbe, o que aconteceu? Ele falou, olha, eu vou te falar a verdade, quando eu saí a primeira vez de casa, eu não pensei que eu estou saindo agora para poder fazer tefilá para Hashem na sinagoga. Eu saí, quando eu estava no meio do caminho, eu lembrei, opa, eu não fiz kavaná quando eu saí de casa, que eu estou indo fazer uma mitzvah de rezar na sinagoga. E por isso eu voltei para casa, pensei o que eu vou fazer agora, me preparei para isso, e aí sim, eu fui para a sinagoga. Aqui a nossa parashá está nos ensinando de uma forma geral, todas as fases onde deve se ter kavaná. Em primeiro lugar, a pessoa deve sempre buscar fazer o melhor quando ele pode, quando ele vai fazer uma mitzvah. Em segundo lugar, ele precisa lembrar que ele precisa ter kavaná antes de fazer a mitzvah e se preparar para fazer a mitzvah. Por isso, muitas mitzvot tem, e muitos sidurim aparecem, machzorim, etc. Antes de uma mitzvah tem hinenim, muhanam, zumar, eu estou agora preparando, etc. para fazer a mitzvah tal e tal, tal, conforme Deus ordenou no pasuk, tal e tal e tal. Justamente para a pessoa, antes de começar, para e pensa, se prepara para fazer a mitzvah. em seguida, quando a pessoa está fazendo a mitzvah, muito mais ainda que ele deve buscar fazer da melhor forma e sempre com uma kavaná pura.